No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu parcialmente nublado, a temperatura de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2017. Calamidade financeira. Cidades mineiras apertam o cinto em situação de mais dívidas do que receitas. Uberlândia, Betim e Ribeirão das Neves estão entre as prefeituras em crise. Inflação alta, porém menor. Índice fecha 2016 acima da meta do governo, porém abaixo do índice registrado em 2015. Obama alerta sobre aquecimento. Em seu discurso de adeus, presidente dos Estados Unidos defende Acordo de Paris. Colunista de Meio Ambiente comenta. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Apesar da confirmação de 6 casos, Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina considera pequeno surto de malária no município. A cidade, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, trabalha para que a doença seja controlada. As informações com Samuel Souza.
O foco de malária foi identificado no município de Diamantina no final do ano passado. Foram 6 casos confirmados da doença pela Secretaria Estadual de Saúde. O local provável de infecção é o Garimpo Areinha, e os casos registrados de malária na localidade são da forma mais branda da doença, que é causada pelo protozoário Plasmodium vivax. Entre os 5 agentes causadores da doença, o Plasmodium vivax é um dos mais comuns no Brasil, juntamente com o Plasmodium falciparum, que provoca a forma mais grave de malária. Minas Gerais não faz parte da região endêmica da doença no país, por isso a atenção é redobrada para que o surto não se espalhe. No Brasil, a região com maior risco de infecção por malária compreende os estados da região norte, principalmente os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Segundo o secretário municipal de saúde de Diamantina, Roberto Pontes, os pacientes já receberam tratamento e evoluíram para a cura. E como não foram identificados novos casos, o surto é considerado pequeno.
E como foram feitos vários exames e não surgiram novos casos, a gente está considerando como um pequeno surto, mas não um surto de vulto de grande número, né? Porque foram 6 casos, mas como é uma região que não é endêmica para a malária, a gente dá uma atenção mais especial. E nós estamos tendo aqui todo o apoio do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Foram feitos todo o tratamento na região em torno de 40 quilômetros quadrados, a região onde ocorreu o surto.
Localizado nos distritos de Inhaí e Maria Nunes, o Garimpo Areinha fica a 140 quilômetros da cidade de Diamantina. O lugarejo tem extensão territorial ao longo do rio Jequitinhonha de cerca de 30 a 40 quilômetros e uma população entre 1.000 a 2.000 habitantes. Entre as ações realizadas pelo governo para a prevenção de novos casos estão a capacitação de agentes de saúde para diagnóstico e tratamento da malária e orientação para que a população use telas de proteção nas casas e repelentes. Roberto Pontes destacou que, como a região é isolada e de difícil acesso, os moradores e turistas de Diamantina podem ficar tranquilos.
Só gosto de deixar claro mesmo a questão que é do espaço onde está, que aconteceu os casos, que é um espaço bem isolado, inclusive dos distritos. O distrito próximo é uma área que tem difícil acesso para os moradores, inclusive que moram em distritos próximos, né? O turista que vem a Diamantina não tem nenhum contato com essa região, então não é um problema para o turismo local da cidade. Os casos foram controlados, foram tratados, toda assistência aos usuários foram dados pelo município, pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. E agora as ações que nós estamos fazendo são ações de prevenção, que vai ser ações efetivas lá.
O transmissor do protozoário causador da malária é o mosquito Anopheles darlinge, conhecido como mosquito prego. Cerca de 54% do estado de Minas Gerais tem a presença do mosquito, mas não do protozoário. Por isso, não há transmissão da doença, que ocorre quando o mosquito pica uma pessoa infectada e passa o protozoário para outra. Os sintomas iniciais da malária são febre, dores de cabeça e musculares, que podem ser confundidos com sintomas de outras doenças, como gripe ou dengue. O médico do Centro de Referência em Malária de Minas Gerais, José Francisco Zumpano, reforçou que a população não deve ficar alarmada com os casos registrados, mas deve ficar atenta aos sintomas para que o diagnóstico seja feito corretamente e o tratamento seja rapidamente iniciado.
Uma vez que vem um homem com malária e introduz o protozoário nesse mosquito mineiro, ele passa a transmitir ali naquela região. Uma vez detectado, tirando os pacientes doentes, eliminando os mosquitos contaminados, essa endemia se extingue e isso ficou sendo só como um foco de malária. Eu alerto que a população não precisa ficar alarmada com o foco de malária, mas sim atenta e com uma preocupação relativa em relação à sua própria saúde e ir fazer o tratamento em caso de ter sintoma.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, entre 2010 e 2016, foram notificados e confirmados 582 casos de malária em Minas Gerais. Entretanto, somente 8 tiveram origem no estado, um em 2015 e 7 em 2016, incluindo os registrados em Diamantina. Os outros 574 pacientes contraíram a doença em outros estados ou países. Do total de casos registrados, 13 foram fatais. Repórter Samuel Souza.
Economia.
A inflação oficial fechou o ano de 2016 em 6,29%, divulgou hoje o IBGE. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ficou abaixo do teto da meta do governo, que era de 6,5%. Em 2015, o IPCA somou 10,67% de variação. Em dezembro, o índice somou 0,30%, a menor taxa desde 2008. No mês, a influência para a alta foi exercida sobretudo por alimentação e bebidas, despesas pessoais e transportes, que tiveram alta de preços. No acumulado do ano, a inflação em Belo Horizonte foi maior que a média do país, tendo ficado em 6,6%. Agora a situação dos municípios. Começo da gestão de prefeitos no interior do estado e na região metropolitana é marcado por decretos de calamidade financeira. Cidades como Montes Claros, Betim, Ribeirão das Neves e Uberlândia são alguns dos municípios que declararam ter dívidas superiores ao orçamento. Os baixos repasses dos estados e da União é um dos motivos pelo qual as contas das cidades não fecham. Nós vamos conversar agora com o repórter Gabriel Martins, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Os novos prefeitos que assumiram neste ano encontraram dívidas já existentes e gastos com as folhas de pagamento que não estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. De acordo com a lei, a despesa com os servidores não pode ultrapassar 54% do orçamento das prefeituras. O decreto de calamidade financeira é um recurso das prefeituras para evitar as multas e sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal enquanto elas fazem reformas nos gastos. Uma das cidades que declarou calamidade financeira neste ano foi Montes Claros, no norte de Minas. O município empenha mais de R$30 milhões no pagamento de servidores por mês, enquanto a receita da prefeitura é de cerca de R$50 milhões mensais, de acordo com a Prefeitura de Montes Claros. Isso significa que a folha de pagamento representa 60% do orçamento. O secretário municipal de Finanças de Montes Claros, Coriolando Ribeiro Afonso, afirma que o município vai aplicar medidas de austeridade para tentar fechar as contas do estado.
De imediato, o prefeito cortou grande parte, 20% dos cargos comissionados. Nós temos hoje 4.700 funcionários efetivos e tínhamos 5.500 contratados. Não foram renovados os contratos desse pessoal da contratados. As pessoas que irão retornar, seguramente em torno de 40%, no máximo 40%, eu acredito, são aqueles essenciais, principalmente na área da saúde e na área da educação.
A situação não vem desse ano. Em 2015, eram 17 municípios em situação de calamidade financeira no Estado, de acordo com o levantamento da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP. Além disso, 14 prefeitos de municípios do Triângulo Mineiro fizeram um decreto de calamidade em conjunto na Câmara Municipal de Uberaba. Segundo a FNP, o Fundo de Participação dos Municípios, que é a fonte de renda para 60% das prefeituras, encolheu 14% descontado a inflação entre o primeiro trimestre de 2015 e o de 2016. O município de Itabira, na região central do estado, decretou calamidade financeira entre setembro de 2015 e maio de 2016, mas as dívidas da prefeitura não foram resolvidas. O secretário municipal da Fazenda de Itabira, Marcos Alvarenga, afirma que a prefeitura está com um déficit de 8 milhões por mês. O secretário afirma que a comissão de transição da prefeitura está investigando as despesas declaradas nos orçamentos passados e que a dívida pode ser ainda maior do que o rombo de 46 milhões encontrado no início desse ano, 16 milhões acima do valor que a prefeitura pode pagar.
Além desses valores de 46 milhões, nós estamos identificando hoje valores que não foram registrados no orçamento. É até um aqui que está em desacordo com a legislação que regula as finanças públicas, né? Nós percebemos aqui, por exemplo, os hospitais estão em torno de 11 milhões para receber, que não estão registrados. Nós temos com a empresa pública que presta serviço no município de limpeza com mais em torno de 15 milhões de reais. Com a Previdência, o Instituto de Previdência do município, 14 milhões de reais.
Além da baixa do Fundo de Participação dos Municípios, também houve uma redução na renda obtida pelo ICMS. O encolhimento foi de cerca de 20% do primeiro trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2015, de acordo com o levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos. Além da diminuição dos repasses, a dificuldade de arrecadar impostos é um dos principais fatores pelos quais as prefeituras não conseguem fechar as contas. É o que explica a economista da Associação Mineira de Municípios, Angélica Ferretti.
E os municípios estão passando por essa situação, né, de calamidade financeira, alguns já decretaram, e a situação ela se agravou em razão da queda na arrecadação tanto do governo federal quanto do governo estadual, assim como no governo municipal, que são as inadimplências na arrecadação, no caso dos municípios, né, inadimplência na arrecadação de impostos municipais, como IPTU, dificuldade, né, entre outros, para pagamento de TBI, entre outros impostos e taxas, né, que são arrecadados pelos municípios.
Prefeituras de todo o país somam cerca de 6 milhões de servidores, incluindo os terceirizados, e a folha de pagamento somou 240 bilhões de reais em 2015, de acordo com a Frente Nacional de Prefeitos. Cidades da região metropolitana também enfrentam dificuldades para fechar a conta. Ribeirão das Neves decretou estado de calamidade financeira no início dessa semana com um déficit orçamentário de praticamente 1 bilhão de reais. Betim também decretou calamidade financeira e tem uma dívida de cerca de 900 milhões de reais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou uma liminar ao Estado de Minas Gerais sobre a recomposição de 1,5 bilhão de reais pelo Banco do Brasil do Fundo de Reserva destinado a garantir a restituição aos pagamentos de depósitos judiciais. Segundo o governo mineiro, o banco estaria se negando a repassar parte dos recursos que seriam utilizados em depósitos judiciais, como autoriza uma lei estadual. No entendimento da ministra, o banco está certo ao não fazer os repasses, como se os recursos já fossem definitivamente do Estado e não estivessem sob questão judicial.
Trânsito.
Câmeras da BH Trans mostram trânsito bom nos principais pontos da cidade. A gente vê aqui um pouco mais movimentado na Praça da Liberdade, desde a Bias Fortes com Espírito Santo. Nos demais pontos, trânsito absolutamente normal. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano comentando o último discurso de Barack Obama, em que ele defendeu o Acordo de Paris.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
O governador Fernando Pimentel tornou sem efeito a nomeação de Thiago Cota, do PMDB, para a Secretaria de Agricultura. É que ele não pôde assumir por questões pessoais. Em seu lugar, foi nomeado Pedro Paulo Coutinho Leitão, administrador e doutorando em Ciências da Informação pela UFMG. Na Secretaria de Saúde, Sávio Souza Cruz retorna ao cargo após passar um período na Assembleia, onde reforçou a base parlamentar de Fernando Pimentel.
Internacional.
Em seu último discurso como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama defendeu a democracia e falou sobre a questão racial no país. Ele escolheu Chicago, onde construiu sua carreira política, para falar a 20 mil pessoas com transmissão ao vivo pela TV. O teor da fala de Obama focou no futuro ao dizer que é preciso investir em todos, inclusive nos imigrantes, para garantir um país melhor. Sobre as questões raciais, Obama disse que houve progresso significativo nas últimas décadas, mas que esse progresso não foi suficiente para superar todos os problemas. Ele se emocionou ao agradecer às filhas e à esposa, Michelle Obama, além de saudar o vice Joe Biden. Obama encerrou o discurso atualizando seu slogan de campanha: sim, nós podemos e sim, nós fizemos. Trump assume a presidência no dia 20 de janeiro.
Meio ambiente.
O discurso de Obama também foi marcado pela defesa do Acordo de Paris e na crença do aquecimento global. Questões negligenciadas pelo futuro presidente Donald Trump. O colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manualzão, da UFMG, Marcos Poliano, comenta as perspectivas para o meio ambiente sob a gestão de Donald Trump. Professor Marcos Poliano, ontem, em seu discurso de despedida da Casa Branca, o presidente norte-americano Barack Obama fez uma defesa do Acordo de Paris e também da crença nas pesquisas, na ciência, para que se leve em consideração o aquecimento global, algo que o futuro presidente Donald Trump, que vai assumir dia 20, não acredita, além do que ele nomeou aí como secretário de meio ambiente um nome ligado à produção de combustíveis fósseis, alguém que está na contramão daquilo, né, que se defende no meio ambiente. Professor, gostaria que o senhor comentasse aí essas possibilidades que nós temos pela frente, né, vindo do maior país do mundo, além dessa questão aí do atual presidente defender esse acordo de Paris, né, que foi feito a tanto custo.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aí com todos os ouvintes da rádio. E, mais uma vez, com preocupações em relação à questão do futuro ambiental do planeta, né? E a nação mais importante do mundo, né? Seu presidente que tem o poder mais importante do ponto de vista político no mundo moderno, não acreditar nessa questão do aquecimento global, evidentemente que nós estamos numa situação extremamente preocupante, né? Essa questão do aquecimento vem sendo debatida e já comprovada cientificamente, né, ao longo de décadas, e ninguém mais tem dúvida quanto à questão do fenômeno do aquecimento global. A discussão que se tem é que se isso seria uma questão planetária, ou seja, uma fase do planeta, ou uma ação eminentemente antrópica provocada pela ação humana, né? Por todos esses gases de efeito estufa que nós produzimos ao longo do nosso processo de revolução industrial. Independente de ser um fenômeno cíclico da natureza ou produzido evidentemente pela ação humana, o certo é que as duas coisas se associam e potencializam os efeitos disso. E o que é preocupante é exatamente isso, porque os efeitos disso para todo o sistema planetário é imenso, né? Eu quero antecipar a situação nossa aqui no Brasil. A região, os milhares do nordestino, a bacia do São Francisco, nós já estamos praticamente há 6 anos de uma estiagem que já é histórica, né? Ou seja, nós temos vários açudes, vários reservatórios que historicamente nunca secaram e que agora já estão em nível crítico e várias cidades já sofrendo restrição de abastecimento humano. Isso é fruto de uma mudança climática, de uma mudança de chuvas que cada vez mais estão se ficando escassas e localizadas em determinados territórios e, por outro lado, deixando outros territórios extremamente vazios de chuva, né? E essa desigualdade só aumenta as desigualdades regionais, as desigualdades sociais e econômicas. As populações mais pobres e mais carentes são aquelas que mais sofrem. E talvez por isso, né, o poder econômico, especialmente representado pelo Trump, né, não tenha muito interesse nisso, porque como existe um poderio econômico muito grande por parte da nação, a norte-americana, ela consegue, de certa forma, fazer substituições e mesmo harmonizar através de outras ações econômicas, né, amenizar os efeitos que isso possa ter na economia do país. Não é o caso dos países da África, não é o caso do nosso país, que depende fundamentalmente de commodities primários, ou seja, depende muito da produção agrícola para vender no comércio internacional e, com isso, ter algum tipo de arrecadação e produzir riqueza nacional. Então, para os norte-americanos, isso poderia ser amenizado e significante. Para nós e para os países de terceiro mundo, será, consequentemente, uma catástrofe. É lamentável, como você bem disse, que o Trump esteja sinalizando nossa linha, de não acreditar nesse efeito global da economia, ou pouco se importar com os efeitos desse aquecimento, porque, em princípio, isso não afeta substancialmente a economia norte-americana. Ao contrário, ele tenta investir exatamente naquela indústria que exatamente é uma das maiores produtoras de efeitos estufa, que é a indústria do petróleo, né, que gera cada vez mais monóxido de carbono e, com isso, contamina mais e faz com que o efeito estufa se intensifique, né? Então, o que eu digo, e já sinalizando um ano difícil de 2017, é que, do ponto de vista ambiental, não nos acalenta essa posição, né? E nós vamos ter que contar muito aí tanto com a sociedade para se mobilizar em cima dessa questão climática, como também a gente conseguir que os países europeus se envolvam e compram efetivamente essa briga para compensar talvez um pouco esse enfraquecimento que haverá por parte da política norte-americana.
Ok, professor Marcos Polio, muito obrigado então pela participação do senhor aqui no filme de educativa. Coluna de Meio Ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, basta acessar o nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. E atenção, a alerta de pancadas de chuva em Belo Horizonte nesta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil Municipal, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento em torno de 60 km por hora. O alerta vale até às 11 da noite de hoje. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco Marco da Ciência completa um ano. Nós vamos saber como as universidades, instituições de pesquisa, lidaram com essa nova legislação ao longo desse ano, no próximo bloco. É já já.
Jornal UFMG.
UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Ciência e tecnologia.
Legislação que facilita a inovação e produção do conhecimento tecnológico nas universidades e instituições públicas de pesquisa completa um ano hoje. A Lei 13.243 de 2016 aproxima universidades e instituições públicas de pesquisa ao setor privado, através de uma série de normas que desburocratizam os processos de compartilhamento de laboratórios, registro de patentes e de compra ou contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Um ano depois da sanção do Marco Legal da Ciência e Tecnologia, ainda há desafios para a desburocratização das atividades de pesquisa no país. Isso porque a lei não é auto-aplicável. Ela prevê que cada instituição regulamente e promova as próprias políticas de inovação, em conformidade com a legislação nacional. A formação de comissões e coordenadorias de inovações tecnológicas é o caminho mais comum dentro das universidades. Na maior universidade de Minas, a UFMG, foi formada uma comissão de 9 professores de diferentes áreas do conhecimento, responsável por elaborar as normatizações relativas às áreas do marco, que são fontes de controvérsias, como o compartilhamento de laboratórios da UFMG com empresas privadas e a postura institucional do pesquisador, que é também empreendedor. O diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, o professor Gilberto Medeiros, destaca que a comissão é um avanço da universidade, pois essas áreas do marco deverão passar por mudanças e que as políticas internas da instituição devem estar bem consolidadas.
A lei vai ser sancionada, então isso pode acontecer muito em breve. A gente vai ter um prazo de 12 meses para poder ter a nossa regulamentação, percebe? A partir desse momento no qual essas modificações que estão sendo apresentadas sejam implementadas. Então, como nós já estamos discutindo isso, nós já estamos adiantados.
A previsão da conclusão dos trabalhos da comissão da UFMG é até março deste ano. Na UFU, a Universidade Federal de Uberlândia, uma comissão de transferência e tecnologia interdisciplinar é organizada pela Agência Intelecto, órgão ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação da Universidade. Segundo o diretor da Intelecto, professor Tiago Paluma, a comissão auxilia a agência a implementar as propostas da Lei 13.243 de 2016. O papel da agência é gerenciar as novas tecnologias criadas dentro da universidade. Para Tiago Paluma, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação trouxe inovações que incentivam a produção da universidade.
O marco legal ele facilita na medida em que ele traz para a administração pública uma regulamentação da matéria, através do compartilhamento de laboratório, da possibilidade, inclusive, do professor de dedicação exclusiva, do nosso pesquisador de dedicação exclusiva, realizar pesquisa, receber bolsa de pesquisa, além dos vencimentos dele pagos pela administração pública, limitado a uma carga horária, né, anual e semanal. Então, esses benefícios todos, eles acabam por incentivar o aumento da inovação no âmbito da universidade e, consequentemente, trazendo mais benefícios para a sociedade.
Entretanto, a lei ainda tem imperfeições. Mesmo após um ano de implementação, existem alguns pontos operacionais que não estão claramente delimitados e um receio das instituições em aplicarem as mudanças do marco, já que parece haver um conservadorismo dos órgãos que fiscalizam as universidades e instituições públicas de pesquisa. É o que afirma o gerente de acompanhamento empresarial do Parque Tecnológico de Viçosa, órgão ligado à Universidade Federal de Viçosa, que faz parte das instâncias da universidade responsáveis pela inovação tecnológica.
A legislação é bacana, tem uma série de possibilidades, mas ela não está funcionando ainda por falta de delimitar os marcos, né, operacionais mesmo, e por falta de, digamos, até de treinamento dos órgãos de controle, né? Então, assim, o que a gente percebe, pelo menos nos eventos que a gente frequenta, é que a situação não tá bem desenvolvida ainda, né? Realmente, ele possibilita uma série de coisas importantes. A questão é resolver esses detalhes, né? E eu diria até superar esse conservadorismo que existe entre os... Eu diria até medo, né? Que existe entre os entes públicos, né?
Na UFVJM, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que possui o CITEC, Centro de Inovação Tecnológica, também já foi formada uma comissão para estruturar a política de inovação da instituição. A expectativa é que o projeto pedagógico institucional e o plano de desenvolvimento institucional sejam readequados às normas do marco até fevereiro. Nós entramos em contato com as outras 7 universidades de Minas para saber como está a regulamentação do marco legal da ciência, mas não obtivemos retorno até o fechamento dessa reportagem. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. E agora, 1h04, a gente termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel e Samuel Souza, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.